Boa noite. Boa noite. Estou me ouvindo aqui já, tudo certo. Cinco visitantes, sete. Boa noite, Wagner. Tá sempre presente aí. Vamos lá começar. Chat de hoje, o quinto chat de programação, né? No curso de programação básico, né? Programação básica com Python. Eu vou deixar essa barra aqui desse jeito mesmo. Hoje eu tô de novo no Wi-Fi, como eu tava na semana passada, só que de novo eu não tô muito perto do roteador, como foi na quarta-feira, porque hoje não deu para ficar mais perto. Mas vai dar certo. Se a internet ficar ruim, vocês falam aí. Por enquanto aqui tá dizendo que minha ligação tá excelente. Então vamos lá. Vou deixar o chat aqui um pouco menor. Vamos lá, hoje é o D4 do curso de programação básica, né? O curso básico. Não vou me alongar muito no início para a gente ganhar tempo hoje. Hoje meu dia foi um pouco corrido, ainda tenho outras coisas para fazer, então. Para todo mundo aproveitar bem, não vamos enrolar muito hoje. Vamos continuar de onde a gente parou na semana passada, que foi. A gente começou a ver funções, viu isso aqui já, isso aqui. Eu acho que a gente parou aqui, se eu não me engano, a gente parou aqui. Né? Acho que a gente parou aqui, então eu vou abrir aqui o console com Python. Vamos abrir o console. Esse aqui é o IPython, ele funciona como se fosse o Python que a gente abre no terminal, né? Só que ele é um pouquinho mais bonito. Então, quem tiver interesse em usar o IPython, né, poderia fazer. Vamos fazer aqui forma de ensinar o pessoal a usar o IPython, né? A gente poderia já instalar o IPython no computador, no Python do sistema, né? Então seria, sei lá, abrir lá o terminal, no Windows, no Linux, né? Dar um pip install IPython e vai dar certo. Mas para não deixar o IPython no Python global, né? No Python do sistema, a gente pode criar um ambiente virtual rápido aqui. A gente já viu isso, né? Não tem nada de novo. Vou abrir um terminal aqui. E criar um ambiente virtual aqui para a gente instalar o IPython e brincar nesse ambiente virtual aqui. Python-m venv, dessa vez eu vou nomear com um ponto na frente. Ponto venv. Está criando um ambiente virtual. Vamos ativar o ambiente virtual. Aliás, o Linux é assim, né? Source.venv bin activate. Se fosse no Windows, seria scripts, né? Scripts activate, eu acho. Aliás, ponto venv barra scripts barra activate, né? No Windows. Estou usando Linux, é diferente, mas no Windows é assim, a gente já viu antes. Já está ativado, eu vou instalar o IPython aqui. Instalando, o IPython tem várias dependências, vários pacotes que dependem dele, então demora um pouquinho. Agora acho que a gente já pode chamar ele aqui e dá certo. Pronto. Aqui o IPython bonitinho, quem quiser usar pode criar um ambiente virtual como eu fiz agora, né? E instalar o IPython. Se quiser instalar no sistema também, não vejo tanto problema se for Windows, né? No Linux eu já não instalaria. Mas é isso. Então, a gente parou na semana passada. Bem aqui, eu acho, nesse slide, né? A gente criou nossas primeiras funções, né? Criou funções de soma, se eu não me engano. E vamos brincar aqui com esse exemplo de uma função que transforma Celsius em Fahrenheit, né? Para a gente dar uma revisada no que a gente viu na semana passada. Então, como a gente viu, para eu criar uma função, eu tenho que usar a palavra reservada def. Aí, em seguida, eu boto o nome da função. É indicado eu usar como nome de função um nome que tem uma lógica, né? E nada mais lógico do que uma função que transforma Celsius em Fahrenheit ter como nome Celsius to Fahr, né? Abreviação de Fahrenheit. E vai receber uma temperatura que, se é de Celsius para Fahrenheit, então tem que estar em graus Celsius, né? Então a gente pode aumentar aqui o entendimento do nome da função, colocando como o nome desse parâmetro aqui, um nome mais lógico, né? Temp Celsius. E a função vai retornar. Eu não lembro como é que calcula Celsius para Fahrenheit, então é 9 dividido por 5 vezes a temperatura mais 32, né? Aqui ele não está botando parênteses nem nada. A gente pode colocar. Não precisa, né? Porque a ordem de precedência, divisão, multiplicação, né? Primeiro, depois a soma, então não vai fazer diferença aqui. Então vamos lá. Celsius to. Eu defini a função, né? Aqui eu não chamei a função ainda, eu só pedi para o console, né? Para o terminal. O que que é esse Celsius to Fahr, né? Aí ele me diz que é uma função. O main, underline, underline, main, underline, underline, no Python é o programa principal, né? Nesse caso é o nosso console, o nosso terminal. E diz que aqui é uma função no main, o nome dela é esse, e ela recebe um parâmetro aqui, né? Uma dica interessante sobre funções é que se a gente criar uma docstring, que a gente vai ver. Eu acho que eu não comentei ainda sobre docstrings antes. Acho que eu comentei já, né? Mas vamos lá. Docstrings são essas strings aqui com três aspas, né? Na verdade, seis, mas é três antes e três depois, que a gente usa quando a gente define uma função, e essa string ela vai explicar o que que essa função faz. Eu vou colocar aqui em português mesmo. Calcula a conversão de temperatura de graus Celsius para não lembro como é que escreve, Fahrenheit, deve ser alguma coisa assim. Não sei se tem um N aqui, deve ser alguma coisa assim. Vamos lá de novo. E se eu chamar aqui a função? Não, na verdade, eu não estou chamando a função, né? Só chama a função quando adiciona os parênteses, né, e coloca os argumentos da função. Aqui eu só estou chamando aqui, pedindo informações sobre essa função. E se eu der um help nela, Celsius to far, o Python mostra para mim a docstring, né? Calcula a conversão de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit. Se eu não tivesse colocado a docstring, não teria nada aqui, né? Então, é uma forma de a gente criar funções mais explicáveis, né? Que outras pessoas vão ler e vão entender o que que essa função faz. Boa noite, Cleber. Então, vamos lá calcular. Na verdade, vamos realmente chamar a nossa função, né? Então, se eu quero transformar 37 graus Celsius em Fahrenheit, a gente pode chamar a função, passar o argumento 37. Lembrando que aqui na definição da função temp underline Celsius é parâmetro e o argumento na verdade é o 37. A gente vai revisar hoje isso ainda. Temp is not defined. Ah, porque dentro da função eu não coloquei o temp direito. Vamos definir de novo a função aqui. É temp underline Celsius. Mas de novo. Tá aqui. Eu defini a função, usei a palavra reservada def, o nome da função, abri e fechei parênteses e defini um parâmetro para essa função. Botei os dois pontos indicando que logo abaixo vinha o corpo da função, né? Adicionei um docstring para facilitar quem vai usar essa função depois, entender o que, é que ela faz, né, o que, é que ela calcula. E essa função é aquele tipo de função que retorna alguma coisa. Retorna alguma coisa. E o retorno dela é o cálculo, a conversão, né, de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, 37 graus Celsius é 98 graus Fahrenheit. Ele dá esse número de pontos flutuante aqui, com várias casas decimais, né? Eu posso arredondar esse número. É uma funçãozinha no Python, que é um round. Round, a gente abre e fecha parênteses aqui. Então, eu estou usando outra função, né, aqui. Eu estou retornando algum valor como retorno de uma função, e nesse retorno aqui eu já estou usando outra função no valor que é retornado, que o round também é uma função. Então, o round, ele recebe dois argumentos. O primeiro é o valor que ele quer arredondar. E o segundo é quantas casas eu quero arredondar. Então, eu posso colocar aqui dessa forma. Acho que se eu colocar uma vírgula aqui, ele não vai reclamar. Vamos ver. Vou chamar de novo aqui e deu certo. Ele arredondou o retorno desse cálculo, né, em duas casas decimais. Como o segundo número decimal aqui era um zero, aí ele omitiu, não tem importância. Então, é assim que a gente cria funções, a gente define funções no Python dessa forma. Usa a palavra reservada def, o nome da função, abre parênteses, se essa função, na verdade, sempre vai ter que abrir parênteses, né? Mas nos parênteses a gente vai adicionar os parâmetros da minha função. Essa função é a função que você recebe um parâmetro, temp underline Celsius, né? E ela calcula, faz esse cálculozinho aqui e converte graus Celsius para graus Fahrenheit. E no próprio retorno da função, eu arredondei o valor retornado, né, em duas casas decimais. Eu posso deixar essa função mais fácil de ser lida, porque aqui no retorno da função já tem muita coisa, né? Tem o cálculo e o arredondamento, tudo em uma linha só. Tem gente que gosta de fazer isso, eu gosto, mas não fica tão legível assim, né, para quem está lendo o programa. Então, a gente pode separar as responsabilidades aqui. A gente pode criar uma variável chamada result. E aqui a gente vai adicionar o cálculo. 9 dividido por 5 vezes temp Celsius mais 32. E rounded result, a gente bota um round em result e o 2 aqui. Aí no final ele retorna só o rounded result. Rounded result. É uma forma de deixar a função mais legível, né, para quem está lendo. E se a gente chamar aqui, não vai mudar nada, né? Celsius to far. Vamos botar aqui 45, são 113 graus Fahrenheit, né? 45 graus Celsius. Então, aqui é só recapitulando um pouquinho do que a gente viu na semana passada, né? Já adicionando o conhecimento da função round, né? É uma função bem útil, se a gente estiver trabalhando com números. Eu já comentei sobre funções matemáticas, eu acho, né? A gente já falou sobre isso. Deixa eu limpar aqui o terminal. A gente já importou o módulo math, né? Eu já expliquei um pouco sobre o módulo, né? Um módulo é um conjunto de várias funções ou classes. Não se preocupem ainda com o que são classes, é assunto para mais lá na frente. Mas a gente já sabe que é uma função, né? Então, o módulo math é um módulo que tem várias funções. A gente ainda vai definir o que é um módulo. Quem está acompanhando o chat de Django, a gente já deu uma revisada em módulos, mas a gente ainda vai ver no chat de Python o que são módulos. Mas a gente vê aqui, né? Assim como eu criei a docstring agora há pouco, com explicação do que a minha função faz, o módulo math, quando a gente dá um help nele, né, ele também explica a referência do módulo, tem esse sitezinho aqui da documentação do Python mesmo. Aqui ele explica que a documentação a seguir é gerada automaticamente dos arquivos fonte do Python, pode estar incompleto, nananã. Descrição, esse módulo provém acesso a funções matemáticas definidas pelo padrão C da linguagem C, né, esse aqui não importa agora. E aqui tem várias funções que a gente importou quando puxou o math para o nosso programa, né? A gente já viu esse módulo antes. E a gente pode usar o math, ponto alguma coisa, eu usei o exemplo do square, né? Ele calcular a raiz quadrada de um número. Eu não vou comentar muito sobre o math, a gente já brincou com ele antes, então eu vou pular esse slide aqui. Faz parte daquelas explicações que eu acabo puxando um pouco lá da frente, né? Então esse slide aqui já passou. Em funções, a gente pode combinar bloco de códigos, combinar funções. O que seria isso? Um exemplo. De novo, eu tenho a minha função Celsius to far. Função, né? Ela recebe uma temperatura em graus Celsius. E não necessariamente eu já tenho que passar essa temperatura bonitinha, ou 45 ou 37. Eu posso passar uma expressão matemática qualquer, sei lá, 5 mais 6 mais 8, quer dizer, mais 32. Ele calcula e coincidentemente deu 45, né? Que foi o cálculo que a gente viu mais cedo. Então eu posso passar expressões aqui como argumento da minha função, né? Sei lá, 5 mais 3 vezes 4, 39,6, 5 mais 3 vezes 4 é 32, então são 32 graus Celsius, ele transformou em Fahrenheit. Então a gente pode passar expressões como argumentos, né, para as nossas funções. Apesar de a gente poder fazer isso, eu não recomendo muito, não, porque fica menos legível, né? Para quem está lendo o programa, de onde está vindo esses números, não sei de onde veio. Então, eu recomendo já passar o resultado bonitinho ali, se for o caso, né, de uma expressão. Mas a gente pode passar, como argumento também, o retorno de outras funções. Por exemplo, sei lá, tem uma variável x aqui que ela vai ser a raiz quadrada de, sei lá, 121, que é 11, né? E eu vou passar como argumento agora da minha função esse x. O que que eu fiz agora, né? Esse meu square aqui, ele, assim como a função Celsius to Fahrenheit, ele é uma função que retorna alguma coisa. A gente viu na semana passada que a função pode retornar ou não alguma coisa. E aqui está um exemplo clássico de como eu uso o retorno de uma função no meu programa. Eu peguei o retorno dessa função aqui, eu atribuí o retorno dessa função a x, chamei aqui o x, ele é o 11. E agora eu posso chamar de novo minha função Celsius to far e colocar o x aqui como argumento na minha função. E é 51,8, né? Então, 11 graus Celsius em Fahrenheit é 51,8. Eu posso pular etapas também. Eu posso chamar Celsius to far. E aqui eu já adicionar math com square 144, acho que é 12, né? A raiz quadrada de 144 é 12. Então, 12 graus Celsius em Fahrenheit é 53,6. Então, aqui eu já pulei etapas, né? Eu já passei com o argumento dessa função, retorno dessa outra função, né? Retorno da função math.square, tendo como argumento 144. A gente sabe que isso aqui é 12. Então ele calcula quanto é em graus Fahrenheit, 12 graus Celsius, dá 53,6. Então a gente tem essa flexibilidade, né? A gente pode passar retornos de funções, a gente pode passar expressões matemáticas como argumentos de funções. A gente não está preso ao número bonitinho ali, né? A gente pode brincar com isso. É uma forma de economizar linhas de código, né? Mas dependendo do problema, eu recomendo que vocês façam as etapas em separado, né? Como eu fiz aqui, x é igual ao retorno dessa função. Aí eu passei o x aqui como argumento da função, ele me retornou um valor. Eu acho que separado assim, como se isso aqui fosse o nosso programa, né? Fica mais legível para quem está vendo o código, fica mais fácil de entender. Aqui são exemplos pequenos, exemplos bestas, né? Fica um pouco abstrato ainda já a gente entender isso, mas à medida que a gente for avançando no curso, vocês forem avançando em exercícios, em projetos pessoais, a gente vai entender mais claramente a importância de escrever códigos legíveis. Beleza? Uma função ela pode chamar outras funções em seu escopo, então eu não fico preso, né, à chamada de uma função só. Deixa eu limpar aqui o terminal. Eu vou criar aqui uma função que manda um alô. Ela não recebe nada. E ela printa. Deixa eu ver aqui. Alô. Alô. Botar desse jeito aqui mesmo. E vou criar uma nova função, manda alô duas vezes. E dentro dela, eu vou chamar a função acima duas vezes. Manda alô e manda alô. Então vamos chamar a primeira função aqui. De novo, né? Fazendo dessa forma, a função no main. O nome da função é esse, ela não tem nenhum parâmetro. Recebe nenhum argumento, né? Ela não tem parâmetros. Se eu chamar a função aqui, ela dá um alô. E se eu chamar a função logo abaixo dela, manda alô duas vezes. Ele chamou a função acima duas vezes. Manda alô e manda alô. Então eu posso fazer isso, né? Eu posso criar funções diversas e chamar dentro de outras funções as funções que eu criei anteriormente. É algo que a gente costuma fazer muito se a gente está programando de forma funcional, né? Eu vou já mostrar um exemplo disso, mas é daqui a pouco. Então, a gente pode brincar com isso, né? Criar várias funções e, sei lá, criar uma espécie de pipeline, né? Imaginem um programa. Sei lá, um programa que acessa um site remotamente. Digamos que vocês têm uma tarefa repetitiva que usa um sistema na web. Vocês estão trabalhando, aí vocês usam um sistema web que vocês têm que ir lá, fazer o login, aí acessar alguma coisa naquele sistema, aí puxar dados daquele sistema, ou sei lá, fazer o download de uma planilha. Aí nessa planilha vocês fazem algum processamento de dados. Então, se a gente fosse criar um programa que fosse automatizar isso, poderia ter uma função lá. A primeira função, acessa o site. A segunda função, clica no botão da planilha. A terceira função, faz o download da planilha. A quarta função, lê a planilha. A quinta função, faz o processamento da planilha, sei lá. E tem uma sexta função que encadeia todas essas funções, e forma um produto final que é, sei lá, uma planilha processada, alguma coisa assim. Para não perder o exemplo, eu vou já comentar sobre isso. Vou mostrar aqui no meu GitHub um exemplo para ficar mais claro. Eu criei um códigozinho lá no site lá que eu sempre comento aqui, né, da Covid. E esse códigozinho, ele é responsável por ir aqui no site do governo, covidsaude.gov.br. Ele acessa isso de forma automática, não sou eu que tenho que fazer isso. No site que está no pé agora, que está no ar agora, né? Eu não consegui fazer esse código funcionar 100%, mas eu estou usando ele em partes. Mas o que que ele faz? Ele automaticamente, quando dá um horário X, ele acessa o site, sem eu estar lá controlando o navegador nem nada, né? Aí ele clica nesse botãozinho aqui. Esse botãozinho vai baixar um arquivo, uma planilha do Excel. Aqui diz CSV, mas na verdade é XLSX, tem até um errinho aqui, né? São formatos diferentes de arquivos. Aí esse programa ele abre essa planilha, faz uma filtragem de dados ali, pega só os dados do dia atual, no caso, a última atualização foi dia 2, né? Ontem. Aí filtra os dados só pelo dia 2. Eu não vou abrir a planilha agora para vocês verem, porque ela é muito grande e vai acabar com a memória do meu computador. Um olho no código, outro no feijão. Todo chat a Denise está fazendo janta. Boa noite aí. Aí ele vai lá, ele filtra os dados pelo dia atual, né? Aí faz buscas no banco de dados do site, vê se esses dados já estão lá no site. Ah, se não tiver, salva esses dados lá no banco. Aí no final, depois desse processamento todo, ele apaga a planilha do computador, né? Do servidor, no caso. E já está com os dados bonitinhos lá. E nada mais é do que esse código que faz isso. Tem uma função que vai abrir o navegador. Tem outra função que vai acessar a URL, tá aqui, HTTPS, COVID, tarará, tarará, tarará. Tem outra função que vai procurar esse botãozinho aqui. E se ela achar, ela vai clicar. Tem outra função que vai aglutinar as funções que estão logo acima, né? Então, essa função, ela cria a instância do navegador, do browser, né? Do Chrome. Aí, acessa a URL e faz o download do arquivo XLSX e, no final, retorna esse arquivo. Aqui, seria como se fosse um conjunto de funções independentes. A única coisa que elas fazem é procurar o botão, acessar o site, procurar o botão e fazer o download. Aí, uma vez que eu esteja com esse arquivo no computador, né? Aí ele vai abrir esse arquivo usando a biblioteca do Python chamada Pandas. Vai filtrar esses dados pela data. Vai apagar os dados que não interessam. Só vai deixar os dados que são dessa data que eu quero. Essa funçãozinha é uma função que vai salvar os dados no banco. E essa aqui, ela printa, na verdade, ela faz a busca no banco. Ah, se esse dado não existe, aí ela chama a função de cima, salva o dado no banco. Se existir, ela não salva. E essa daqui, aqui é para cidades, isso aqui não interessa, lá em cima era estados. Isso aqui ele vai ler a planilha, né, procurando linha por linha e vendo se essa linha está presente no banco de dados. E essa função apaga o arquivo depois do processamento inteiro. Aí, aqui no final das contas de tudo, que é o que eu queria mostrar, né? É uma função que chama as funções de cima. Ela chama as funções que, a função que faz o download do arquivo. Aí chama, aqui filtra os dados, né? Aqui faz a limpeza nos dados, aqui salva os dados. Então, é uma forma de a gente usar, fazer reaproveitamento de código, né? Criar funções pequenas que fazem coisas distintas. E é até uma forma de que isso aqui que eu estou falando já é uma coisa que eu falo mais no final do chat, né? Mas é uma forma de a gente evitar problema. E também é um dos motivos de eu estar falando já de funções já no início do curso. É uma forma de a gente evitar problema no código à medida que ele for crescendo, né? Quando eu comecei a programar, eu não programava usando funções. E isso já me deu dor de cabeça no início. Mas usando funções, a gente tem um ganho muito grande, que é o seguinte: eu expliquei todo o pipeline, né, tudo que esse códigozinho faz para vocês, né? Ele acessa o site, cria, abre o Chrome, né, acessa o site, procura o botão, faz o download. Mas quando eu subi esse site no servidor, eu tive um probleminha nessa parte de acessar o site, de clicar no botão, de fazer o download. Então, isso aqui, por enquanto, eu estou fazendo manualmente. Mas qual a importância de eu separar as responsabilidades em funções diferentes, né? Como está tudo separadinho, tudo bonitinho, eu já tenho as funções aqui bonitinhas, né? E o que que eu fiz? Nesse pipeline aqui, que é a função que faz tudo, Para a gente tentar entender. Beleza, vou passar logo aqui. Mas o código não tá muito bonito, não, viu? Esse código aqui não tá. Ah, já achou? Beleza. Mas eu vou passar o código aqui desse. A URL desse código para vocês verem aí. Esse código tá até bonito, mas o resto do código do site não tá muito bonito, não. É porque eu subi o site na pressa, então tem pouco teste, não tá o melhor exemplo do mundo, não, mas dá para dar uma estudada. Então, o que que eu fiz, né? Eu estou tendo problema na parte do código que acessa o site remotamente, que faz o download e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu só comentei a linha aqui, né? Eu apaguei essa linha que faz o download. Fiz uma linhazinha de código aqui para procurar o arquivo XLS no diretório, né? Então, eu baixei de forma manual e o código agora procura esse arquivo de forma manual. E o resto do código continua normal. Então, é uma forma de a gente aproveitar melhor o nosso código, né? De evitar dor de cabeça mais lá na frente. Eu não tive que pegar um código todo procedural. O que é um código procedural? É, né? Um código que ele vai lendo linha por linha e executando. Lê a primeira linha, lê a segunda, lê a terceira. A gente ainda vai chegar mais lá na frente para entender o que é um código procedural, né? E eu vou comentar sobre isso hoje ainda também. Mas o que eu quis repassar agora é a importância de se usar funções, né? As funções estão aqui bonitinhas, a função que vai abrir o navegador, a função que vai acessar a URL. No momento eu não estou usando, mas quando eu resolver esse problema eu posso voltar a usar. E com um comentáriozinho aqui de nada, eu poderia ter apagado essa linha, né? O meu código não quebrou. Eu consegui resolver o problema rápido, porque toda a parte de filtragem da planilha, de acesso ao banco de dados, está automática ainda. Então eu só, entre aspas, apaguei uma parte do código, né? E pelo fato de eu ter usado funções, eu consegui reaproveitar esse código de uma forma bem fácil, bem tranquila. Agora eu posso mostrar, já que estamos falando de código feio, código bonito, né? Eu vou mostrar aqui o primeiro código que eu fiz, que eu usei lá no trabalho. Deixa eu ver. Ah, tem página aqui. Para a gente entender o que é um código procedural, né? A diferença de um código mais funcional. E eu apaguei? Será que eu apaguei? Mapas, mapa, basta em bot. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Espero que eu não tenha apagado. Não é para eu apagar, não. Ou ele está dentro de outro repositório, eu acho. Está aqui. Esse aqui foi o primeiro código que eu criei, que eu usei no meu trabalho, que automatizou uma tarefa para mim. Isso aqui é um exemplo perfeito de um código procedural. É, vai ser legal essa discussão agora para a gente ter a importância de usar funções e por que que eu já estou abordando funções no começo do chat do curso. Esse código não tem uma função nem não tem uma função qualquer. Ele é um código 100% procedural. O que que é isso? O interpretador do Python, né, ele vai abrir esse arquivo e vai ler linha a linha, ler a primeira linha, importou uma biblioteca lá, importou a segunda biblioteca, a terceira e a quarta. Essa biblioteca responsável por acessar um aparelhozinho lá e comunicar com o computador. Essa é uma biblioteca de estatística. Essa aqui é uma que escreve planilhas, ela cria planilhas. E essa aqui é a biblioteca do sistema operacional, né? E por que que esse código é um código procedural? Ele vai lendo linha a linha e mostrando na tela. Aqui tem vários prints. Aí tá aqui, o usuário cria um nome para uma planilha. Aí é criada uma planilha aqui com o nome desse arquivo. Ele coloca o nome da amostra, aí o programa printa na tela alguma coisa, né? Vai criando a planilha aqui para mim. Tem várias listas, uma coisa horrível. É até legal estar mostrando isso para vocês. Qual foi a última atualização desse código aqui? Tem a data, abril de 2019. Não tá tão antigo assim, não. Cria várias listas, uma coisa horrível, não tá muito legal. Aí ele vai lendo os dados que o aparelho vai passando pro Python, né? E não tem uma função, não tem nada, né? Ele vai lendo se o teste for tarará, nananã. Aí eu boto aqui um loop que a gente ainda vai ver o que são loops. Aí ele vai vendo se o teste for nananã, dá um problema aqui na leitura, se não, dá outra coisa. Vários números que a gente chama em programação de números mágicos. É uma forma de gambiarra, não é legal também. A gente pode até explicar esse código depois, para a gente entender por que que ele é um código ruim. Mas está aqui, tem várias linhas, são lidas em sequência, um loop que a gente chama de eterno, né, até sofrer um break, até ele ser quebrado. A gente ainda vai ver loops, para quem nunca viu. Mas dar manutenção em um código desse é uma coisa horrível, porque eu não sei direito o que cada linha está fazendo. Eu estou lendo aqui hoje, eu não lembro mais o que cada linha dessa faz, eu nem uso mais esse programa, né? Mas é horrível de dar manutenção. E para quem está começando a estudar programação, né? Quem não começou já vendo um pouquinho sobre funções, já pode ter a ideia de criar algum programa que vá automatizar alguma tarefa no trabalho e acabar fazendo dessa forma aqui, 100% procedural, né? Que vai lendo linha a linha e tal. Isso aqui facilita muito, gera muitos bugs, né? É difícil de dar manutenção em um código 100% procedural. Não que não existam códigos 100% procedurais, né? Existem, mas são mais difíceis de dar manutenção, são mais difíceis de ler. Se eu tivesse que resolver algum problema aqui, eu ia demorar muito mais para resolver, diferente do caso anterior, né? Que o meu scriptzinho de automatização de fazer o download da planilha, fazer o processamento dela e mandar para o banco de dados fez, né? Eu só comentei uma linha ali, que era uma função, e resolvi o problema. Isso aqui já é uma discussão que eu ia fazer no final do chat, né? Mas já estou fazendo agora. Mas é isso, é por isso que eu estou comentando com vocês já sobre funções no início do curso, porque vai poupar muita dor de cabeça de vocês no futuro usar funções. Beleza? Eu acabei me antecipando demais, mas vamos lá. E o que é o fluxo? Acabei puxando para cá. O que é o fluxo de execução, né? A execução de um programa, ela sempre inicia no início do programa, né? Com as declarações sendo lidas de cima para baixo, da esquerda para a direita. É um bom exemplo de um código procedural, né? O Python vai lendo linha a linha e executando, né? De cima a baixo, da esquerda para a direita. Mas, quando a gente define funções, acontece um pulo aqui, né? Deixa eu puxar ali o exemplo do. Deixa eu ver aqui se é um bom exemplo. Eu vou criar um exemplo menor para ficar mais legível. Tô com o terminal aberto aqui, tô. Vou criar um arquivozinho, sei lá, teste.py, vamos abrir ele no Visual Studio Code. Para a gente entender o que é isso de fluxo de execução. Tem aqui o meu programa que eu criei agora, teste.py. Ele vai printar alguma coisa, linha 1, printa linha 2. Aqui eu vou definir uma função, printa qualquer coisa, não recebe nenhum parâmetro. Ela vai printar qualquer coisa, depois print linha 3, que não é mais 3, é a 7. Print linha 4. Print linha 5. Deixar assim. E aqui eu vou chamar a função. Printa qualquer coisa. Vamos lá. Eu vou chamar aqui também o debugger do Python. Né? Vamos avançar um pouquinho nisso, né? Debugger, usar o debugger é um pouquinho mais avançado, mas vamos lá. From pdb import setTrace. SetTrace, vamos mandar um setTrace aqui. E vamos executar esse código. Shift Enter. O que que é o PDB, né? O PDB, ele é o debugger nativo do Python. E o que que é um debugger, né? São programinhas que a gente usa para debugar um código. E com ele a gente vai entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, né? O setTrace é a função que eu executo o debugger nele aqui, né? Nesse meu scriptzinho. E a gente vai entender o que que acontece. Ele vai primeiro acessar essa linha aqui, ó. Tá vendo? Print linha 1. O Python chegou aqui. Então, quando eu digitar N aqui, ele vai printar na minha tela o que está escrito aqui, nenhum. Ó, eu apertei um Enter, com N, Enter, né? E ele mostrou aqui, linha 1. Aí agora ele vai para a linha 6 aqui, né? Que na verdade ele printa linha 2. Estão vendo? Print linha 2. Aí se eu der um N e um Enter, ele agora chegou na definição da função. Ele printou aqui linha 2, né? Bonitinho. Printou primeiro linha 1, printou linha 2 na tela e chegou na definição da função. O que que acontece se eu der o N agora? Vocês estão vendo que ele pulou? Ele definiu a função aqui, né? Chegou na linha da definição da função. Eu dei um Enter. Ele não printou isso aqui na tela. Estão vendo a diferença? Ele tinha printado linha 2. Tinha printado a linha 1. E quando ele chegou na definição da função, ele não printou nada e nem mostrou o que que está dentro aqui. Ele já pulou para cá, print linha 3. Tá entendendo? Aí se eu der um N agora, ele vai printar a linha 3. Printou linha 3. Vou dar um N de novo. Ele chegou aqui no print linha 4, né? Printou a linha 4. Chegou no print linha 5, vamos lá de novo, N, Enter. Printou a linha 5. E agora ele chegou na linha que eu chamo a função, print qualquer coisa. O que que vai acontecer agora? N, Enter. Ele printou qualquer coisa. Por quê? Ele só acessou a função quando eu chamei a função. Então, o que que aconteceu aqui, né? O que que é o fluxo de execução de um programa que tem funções? O Python ele vai lendo de cima para baixo as instruções, né? Ele leu essa linha e executou já o print, ele leu essa aqui e executou também. Quando ele chegou na função, ele não executou nada. Ele armazenou a definição dessa função na memória dele, na memória do computador, e pulou logo em seguida, que foi o que aconteceu aqui. Ele printou a linha 2, chegou na definição da função. Aí quando eu dei o N de novo, ele pulou direto para a linha 3, ó. Ele não mostrou isso aqui. Ele só chegou a usar o que está dentro aqui da função quando eu chamei a função logo lá embaixo. Print qualquer coisa. Está aqui em linha 5, ele chegou aqui, eu mandei o N, né? Ele printou aqui qualquer coisa. A função não retorna nada, então mostra esse return aqui. E se eu der um N agora de novo, ele finaliza o meu script. Deu para entender? Ele vai executando cada linha, mas quando ele chega em uma função, ele pula essa linha. Pula em partes, né? Porque ele armazena o que a função tem no corpo dela na memória. E continua executando o resto do programa. Ele só vai realmente executar o que está na função, né? Ele só vai realmente acessar o que está lá dentro da função quando eu chamo essa função. Certo? Vou voltar para cá. Então, teoricamente, posso definir funções aleatoriamente dentro do código, ele só vai executar quando chamar. Sim. É uma boa prática de programação a gente definir as funções em cima do arquivo, né? E chamar essas funções só lá embaixo. Eu posso criar uma função que chama as outras funções, né? Eu posso chamar a função dentro do main, né? Que é o meu arquivo principal, que foi o que eu fiz aqui. É mais por questão organizacional mesmo. Em parte é, mas se eu chamar a função lá em cima antes de definir, vai dar erro. Ó. Vou deixar aqui. Eu vou apagar o debugger, não preciso dele. Tá vendo que eu chamei a função antes de definir ela? Isso aqui vai dar pau. Vou dar o Shift Enter. Ele printou a linha 1, printou a linha 2. Quando ele chegou na linha 4, ele tentou executar alguma coisa que ele não sabe ainda o que é. Printa qualquer coisa, not defined. Ele não achou essa função e deu erro aqui, deu um name error. Porque o Python, ele espera que as funções estejam definidas em memória antes da chamada da função. Então, isso aqui tem que estar abaixo da definição da função. Eu acho que em JavaScript, não tenho certeza, mas em JavaScript a gente pode chamar a função antes de definir, mas eu não tenho certeza. Eu acho que tem uma história dessa aí. Se a Denise estiver aí, ela pode tirar essa dúvida, eu não tenho certeza. Mas a gente tem. Então, pelo fato de a função precisar estar definida antes da chamada, é uma boa prática a gente definir as funções antes da parte mais procedural do código. Se tiver um return dentro da função, vai retornar na sequência das linhas? Vai retornar na sequência das linhas da função. Dependendo do escopo, pode. Pois é, dependendo do escopo do JavaScript, pode. O Caborundo comentou aqui. Dentro da função, ele vai seguir como se fosse procedural, né? Dentro da função. E só quando ele chegar no return, né, que ele vai mostrar, assim. A gente pode debugar dentro da função aqui também, né? Se a gente tiver vários prints aqui, né? Eu copio mesmo, assim. Se essa minha função tiver vários prints, retornar alguma coisa, sei lá, false. Ele vai seguir essa ordem aqui, né? E só depois ele vai mostrar o return. Pode ser um string qualquer, sei lá. Mas ele vai retornar na sequência do que está dentro do escopo da função. Não sei se a dúvida era essa, mas é por aí. Slide. E é isso que eu quis dizer aqui, né? Uma chamada de função dentro de um programa, ela causa um desvio no fluxo de execução, que foi o que a gente viu quando usou o debugger, né? Ele sai executando as linhas, aí quando chega aqui, ele pula, porque ele não executa o que está aqui, ele só armazena em memória a função. E só executa quando eu realmente chamo a função. E é isso que eu chamo aqui de desvio, né, no código, no fluxo da execução do programa. Ele pula para a linha seguinte, se tiverem várias funções sendo definidas aqui, ele vai pulando, 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 pulando. Deixa eu pegar um exemplo aqui de várias funções, né? Vou botar aqui no perfil. Vou botar naquele script que tem várias funções lá. Se fosse a execução desse código aqui, né? Ele faz os imports nessa ordem. Viu que tem uma função, já pula para a linha seguinte, armazenou a função em memória. Viu que tem essa outra função, armazena em memória e pula para a linha seguinte. Outra função, pula para a linha seguinte, vai armazenando as funções e pulando, e pulando, e pulando, e pulando, e pulando, e pulando. Pula, 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 e no final, esse meu programa, ele não tem nenhuma função sendo chamada, né? Eu chamo essa função aqui de outra forma, que aqui já puxa mais para o Django, não interessa para o chat de hoje. Isso aqui é um comando que eu criei lá no Django. Mas esse script aqui, ele só é lido e armazena as funções em memória e não executa nada, até eu chamar alguma função delas, né? Alguma dessas funções. Então, é isso que a gente chama de desvio no fluxo de execução. Quando tem funções, ele vai pulando, vai armazenando as definições em memória, pulando, pulando, pulando. Não sendo as próximas linhas interpretadas em seguida, e sim as declarações da função para só em seguida ser interpretadas do programa. Isso aqui foi o que eu acabei de explicar, né? De uma forma mais prática para ficar mais entendível. Aqui, eu queria recapitular um pouquinho a diferença entre parâmetros e argumentos, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Vou criar uma função que vai receber essa variável aqui. Variável basta. Ele vai printar isso e não vai retornar nada. E vamos chamar ela aqui. Na verdade, eu vou, sei lá, dizer que a Denise é a Denise. Eu criei uma variável aqui com o nome Denise, botei a string Denise. E vou chamar a função agora, print qualquer coisa, e vou passar essa variável aqui como argumento. E o que que aconteceu, né? Eu defini a função. O parâmetro dessa função é basta, então ele printou o parâmetro aqui. E o argumento, na verdade, foi Denise, né? Eu criei a variável aqui, atribuí essa string à variável, chamei a função, o argumento da função é essa variável aqui, mas na verdade, o parâmetro da função é essa variável. Isso não quer dizer que ele vai printar o que está escrito aqui, né? Ele vai printar o que a gente passa como argumento para a função. O argumento da função, na verdade, é essa variável aqui, né? Essa string. Então, ele só printou. Apesar de aqui ter um nome de variável e aqui ter outro, o que importa é o que eu estou realmente passando como argumento para a minha função. E o argumento da função é essa string aqui, né? Então, essa é a diferença entre parâmetros e argumentos. O parâmetro é o nome da variável que a gente recebe no escopo interno da função. O escopo interno é esse bloco de código aqui que está na função, né? E a gente faz alguma coisa com essa variável que a gente está recebendo. Então, quando a gente define a função, a gente chama isso aqui, essa variávelzinha, de parâmetro. Ela pode receber vários parâmetros, né? E quando a gente realmente chama a função, a gente chama as variáveis que a gente está passando como parâmetros para essa função de argumentos. Então, só para fechar de vez essa história, né? Eu defini a função, o parâmetro da função é essa variável aqui, e o argumento dessa função é esse aqui. Essa string, essa variável, só virou argumento da função quando eu realmente chamei a função e passei essa variável como argumento. Então, essa é a diferença entre parâmetros e argumentos. O parâmetro é quando a gente define a função, e o argumento é quando a gente realmente passa valores para essa função quando a gente faz a chamada dela. Então, parâmetros são variáveis que são definidas quando a gente define a função, e argumentos são os valores que são passados como parâmetros para a função quando a gente chama essa função. Isso aqui é mais questão de conceito, é interessante saber, mas não precisa se descabelar por conta disso, não. Isso aqui é só recapitulando outra historiezinha que a gente viu mais cedo, né, no chat anterior, na verdade. Funções podem retornar alguma coisa, ou a gente pode chamar funções void de funções que não retornam nada. Então, a gente já viu isso na semana passada, né, só para recapitular. Essa minha função aqui, ela é uma função void, dependendo da linguagem de programação, a gente bota um voidzinho lá na frente, né, quando a gente define essa função, no Python não tem isso. Mas essa é uma função que não retorna nada. Então, se eu quiser atribuir alguma coisa ao retorno da chamada dessa função aqui, eu vou tirar até o parâmetro dela. Se eu quiser printar esse A, deixa eu fazer um fstring aqui, porque eu acho que isso aqui vai ficar confuso. A igual a, sei lá. Vamos ver o que que vai dar aqui. Pronto. O que que eu fiz, né? Eu defini a função. Aqui eu chamei a função e atribuí o retorno dessa função à variável A. Nessa linha aqui, quando houve a chamada da função, o Python já printou o hello aqui, porque eu chamei a função nessa linha, apesar de eu atribuir o valor de retorno dela a uma variável A. Não importa, o Python foi chamar a função aqui e ela foi executada. Então, ele printou o hello na tela, está aqui. E quando eu printo realmente o retorno dessa função, o Python me mostra um none. Por quê? Porque essa função, ela não retorna nada, é uma função void. É uma função que não retorna nada. Funções que não retornam nada, elas retornam none, né? Esse tipo de dado, não sei se none é um tipo de dado, tecnicamente falando, mas ele Quer dizer que não foi retornado nada. Então, está aqui o meu Azinho, né, igual ao A que eu quis realmente retornar. Então, none quer dizer que essa minha função não retorna nada. Já se eu mudar esse print para um return, agora eu posso dizer que essa minha função é a função que retorna alguma coisa. Vou executar o script agora. E agora ele diz que A é igual ao hello. E por que que ele não mostrou o hello duas vezes, né? Porque ele não tem o print mais. É uma função que retorna um string. Não é uma função que printa alguma coisa na tela. É uma função que retorna um string. É diferente. Uma coisa é eu printar alguma coisa na tela e outra coisa é eu retornar um string como retorno de uma função. Então, nessa linha aqui, na chamada da função, não tem nenhum print, não tem nenhum hello. O que tem é a atribuição do retorno dessa função à variável a. E quando eu printo aqui a igual a, ele mostra que azinho, né, essa stringzinha aqui, é igual ao retorno da chamada da função printa qualquer coisa, que é o nosso hello. Certo? Então, essa é a diferença entre funções que retornam algo de funções void, né? Funções vazias, sei lá, funções que não retornam nada. Necessariamente, uma função precisa retornar alguma coisa para ser uma função legal, uma função bonita? Não. Eu acho que essa função aqui, pronto, essa função aqui que faz a chamada das funções lá no site, né? Que faz a busca no banco de dados, salva os dados lá no site, né? É uma função que não tem nenhum return aqui, né? É uma função que chama outras funções e no final ela não retorna nada, porque não precisa. Eu não preciso retornar nada aqui. Já as funções acima, elas retornam alguma coisa, algumas, né? Essa aqui não retorna nada, essa aqui não, mas essa aqui retorna alguma coisa, essa aqui retorna alguma coisa. Por quê? Porque essas que retornam alguma coisa são funções que eu chamo lá embaixo, né, que eu pego o valor de retorno dela e uso em algum momento. Aqui, por exemplo, essa variável df é o retorno da função openxlsxfile com pandas. Então, o pandas, né, que é aquela biblioteca que eu falei mais cedo, ele vai abrir a planilha e vai retornar essa minha planilha aberta e atribuir o valor, essa linhazinha aqui, né, ela atribui o valor dessa planilha aberta para essa variável. Aí, logo em seguida, eu usei essa variável aqui nessa outra funçãozinha e atribuí o retorno dessa função aqui a essa variável aqui. Aí, eu usei esse retorno nessa outra função e atribuí essa variável aqui. Aí, no fim das contas, eu usei essa última variável em uma função que não precisa retornar nada. E essa função aqui em cima. Essa funçãozinha aqui. Beleza? Eu queria falar sobre escopo. Esse temazinho a gente já falou. Eu ia deixar esse exercício aqui, mas acho que dá tempo de a gente falar sobre escopo. Vamos lá. Variáveis e parâmetros, elas estão presentes, se elas forem variáveis internas a uma função, elas estão presentes no escopo local da função e não no escopo local do programa. A gente vai entender agora o que é escopo, né? Variáveis dentro do escopo local não podem ser chamadas fora desse escopo. Vamos entender o que é isso. Eu vou criar aqui uma função, sei lá, função. Minha função, ela não vai receber nenhum parâmetro, nenhum argumento. Ela vai ter uma variável aqui, cat, igual a gato. Int cat. E vamos aqui fora da função tentar printar esse cat aqui, né? Essa variável. Vamos chamar a função aqui, executar o código, quer dizer. E deu um erro, né? Name error, name cat is not defined. O que que é isso, né? Tem uma variável cat que está dentro da minha função, dentro do escopo dessa função aqui. E eu tentei, sem chamar a função, sem fazer mais nada, printar essa variável aqui no terminal, né? E deu um erro. Namecats not defined. Por quê? Porque essa variável ela só existe dentro do escopo dessa função. Ela não existe fora do escopo da função. Ela não existe fora da função. Ela só existe quando eu chamo a minha função. Se eu chamar a função aqui, minha função, ele definiu aqui, né, essa string gato e atribuiu a variável cat e printou essa variável na tela e está aqui, gato. Então, essa variável ela não existe fora do escopo da função. Eu posso tentar printar aqui fora da função, tentar fazer alguma coisa fora, eu não vou conseguir. O que que eu posso fazer? Né? Eu posso retornar essa variável. Só que aqui eu vou dizer que é, sei lá, gato. É a variável que eu vou atribuir ao retorno da minha função. Porque ela agora é uma função que retorna alguma coisa. Aliás, ela não retorna nada ainda, agora que ela retorna alguma coisa. Vou retornar essa variável quando eu chamar a função agora, né? E agora eu posso printar gato, é diferente de cat. Ele está printando aqui gato, mas se eu printar aqui cat, vai dar erro de novo. Porque esse nome só existe dentro do escopo da função. Certo? Então, o que está dentro do escopo só funciona dentro do escopo. O que está fora, eu só posso usar se eu retornar quando eu chamar a função. Eu posso dizer aqui que cat é igual ao retorno da função. Pintar aqui na tela. Vai dar certo, mas não quer dizer que esse cat é igual a esse cat aqui. Imaginem a memória do computador. A memória como se fossem vários buraquinhos lá, né? Que a gente armazena informações. Aí, quando eu executei esse meu programa, o Python. Vamos lá de novo, o que a gente já viu no vídeo de hoje, né? O Python chegou nessa linha, pulou para a linha seguinte. Pulou para cá. Aí ele viu que tem uma chamada de função aqui. Só que ele já tinha armazenado essa função em memória, né? Ele não tinha executado, mas tinha armazenado em memória. Aí foi lá na função, pegou a memória RAM do computador, botou um valor cat lá na memória e atribuiu esse valorzinho, esse quadradinho, essa string aqui, gato. E retornou esse valor. Então, esse cat aqui, essa variável cat, é um buraquinho lá na memória do computador, um quadradinho. E esse aqui é outro quadradinho na memória do computador. Apesar de terem o mesmo nome, né, o mesmo nome de variável, não quer dizer que esses dois valores são a mesma coisa. Apesar de terem o mesmo nome, isso aqui é diferente disso aqui. Acho que tá começando a ficar meio confuso, né? Já tá 1 hora de chat. Qualquer coisa a gente faz a não tô travou a língua aqui. A gente recapitula isso aqui no próximo chat. Travou total aqui. Não sei se está dando para entender, né? Mas isso aqui é diferente disso aqui, apesar de ter o mesmo nome, né? Mas acho que eu vou começar isso. Eu vou revisar essa parte no próximo chat. Eu ia falar mais coisas hoje, mas não vai dar tempo. A gente já está estourando o tempo aqui. Fica aqui a dica desse tópicozinho, que é um tópico que eu já criei lá no site, que eu falo sobre escopo. Se ficou confuso essa história, vocês podem dar uma lida aqui. Escopo de funções, é esse tópicozinho 3.2. Vou até deixar o link aí no chat. Eu explico melhor, eu acho, do que eu expliquei hoje sobre escopo. Esse temazinho, importância de usar funções, a gente já comentou mais cedo, né? E eu vou deixar aqui como fim de chat, para quem está acompanhando até agora. O Embrace Depende está tranquilo. Mas eu acho que é legal a gente recapitular na próxima semana isso aqui. É confuso, é uma coisa que eu demorei para entender quando eu estava começando. Então, eu acho que para quem está começando agora pode ter achado confuso também. Mas ainda bem que tá dando para entender, né? Mas às vezes a gente está cansado, né? Já tem 1 hora de chat. Para quem nunca ouviu tudo isso que eu estou falando agora, pode estar pesado. Então a gente retorna um pouquinho esse assunto na próxima semana. Mas aqui eu vou deixar uns 3 exercícios simples para vocês, né? Cria uma função que recebe o nome do usuário e manda um alô para ele. Vocês podem criar mais exercícios se quiserem, né? Cria uma função que escreve 9 quadrantes na tela, como se fosse um jogo da velha, né? O que é o jogo da velha, né? Jogo da velha. Tem o tabuleirozinho, né? Sei lá o nome disso. A cerquilha, né? Com 9 quadrantes, 3, 6, 9. Então, cria uma função que vai desenhar isso aqui na tela. Não precisa ter os X, as bolas, né? Mas vamos criar isso aqui na tela. O cantineiro disse que tá legal, tá acompanhando, então ainda bem, né? Que às vezes a gente tá cansado, já tá pesado. Então, o primeiro exercício é criar uma função que recebe o nome do usuário e manda um alô. A gente já viu como receber valores do usuário, né? Eu acho que no chat passado, com a função input. Cria uma função que escreve 9 quadrantes na tela, como se fosse um jogo da velha. A gente pode evoluir isso depois e realmente fazer um joguinho da velha com funções. Eu acho que tem até um tópico sobre isso lá no site já. Eu acho que já tem um tópicozinho de jogo da velha com funções, se eu não me engano. E a última é criar uma mini calculadora com 4 funções básicas que calculam as 4 operações matemáticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. E cada uma dessas funções vai receber 2 argumentos numéricos. Então, sei lá, x e y, soma x e y, subtração x e y, divisão x e y, multiplicação x e y. E vocês vão interagir com a sua calculadora usando o modo interativo. O que é o modo interativo, né? Eu não sei se eu já comentei sobre isso antes, mas vamos ver aqui. Eu vou deixar o meu programinha, só essa funçãozinha básica aqui, e vou executar ele com o modo interativo. A gente chama aqui no terminal. Deixa eu limpar aqui o terminal para ficar mais visível. Python-i. Vinícius vai fazer os exercícios. Python-i teste.py. O que aconteceu aqui? O Python, ele executou o meu script lá em cima, né? E agora eu posso interagir com ele. Eu posso chamar a minha função, na verdade aqui eu não estou chamando, né? Eu estou só mostrando na tela, function, minha função, add. Isso aqui é um número que a gente chama de número hexadecimal, que representa onde na memória do computador está essa funçãozinha. E a gente agora pode chamar a função, minha função. Opa, faltou o aqui. E ela retorna gato, eu posso atribuir o retorno dessa função a alguma variável. Chamar aqui o cat, print cat. Então, isso é o modo interativo do Python, né? A gente manda Python-i e o nome do script. Então, imagine aqui um programa, sei lá, calculadora.py. Aí vai ter lá soma, subtração, divisão, multiplicação. E a gente interage com esse programa, né? Sei lá, def, soma, não vai somar não, mas só o x, return x. Vamos agora executar o modo interativo. Soma de 5, ele vai retornar o 5. Eu estou interagindo com o programa usando o modo interativo, né, o traço i. E é isso que eu quero dizer com esse uso e o modo interativo para interagir com a calculadora de vocês, né? Chamem lá soma de 10 com 20, de 30 com 50. Eu estava com as ideias mais legais de fazer exercícios aqui, mas ia envolver condicionais, né? Umas coisas que a gente não viu ainda nesse curso. Apesar de já ter assunto, já ter tópico sobre isso lá no site. Mas fica para depois esses exercícios, quando a gente terminar essa parte aqui de estrutura de controle, a gente pode criar uns exercícios mais elaborados. Então, o que que eu achava que ia dar tempo de falar hoje ainda? Era sobre expressões booleanas, execução condicional, mas vai ficar para a próxima semana. A gente finalizou mais um módulo desse curso. Eu estou começando a dividir esses slides aqui em módulos. Tem um módulo básico que não tem esse papelzinho de parede ainda. Operadores aritméticos, expressões. Aí eu criei um módulozinho de funções, a gente finalizou ele agora. A gente ainda vai ver muito sobre funções lá na frente, mas digamos que a gente finalizou o segundo módulo do curso. A gente viu o módulo básico, que é tudo que estava aqui antes de funções, indentação, blocos de código, operações em strings, ordem de operações, expressões. Essa era a parte básica do curso, comentários. A gente chegou no módulo de funções e já acabou com ele agora, né? Já finalizou isso. E agora a gente vai, aliás, na próxima semana a gente vai iniciar o módulo de estrutura de controle. E assunto para a próxima semana. O que eu tinha para falar hoje era isso. Eu achei que ia dar para avançar um pouquinho mais, mas o assunto de funções é um pouco denso e tem muito detalhezinho que a gente tem que ver. E eu espero que com o exemplo que eu dei mais cedo, para quem está iniciando nesse mundo agora, né, tem entendido como é importante eu organizar melhor meu código. Funções são grandes aliadas nisso, né? A gente se, como é que eu posso dizer? A gente ganha muito usando funções em um programa maior, né? Aqui eu dei um exemplo de um site que não é tão grande, mas tem códigos grandes, né? E o fato de eu ter separado as responsabilidades em funções, né, me fez com que eu conseguisse resolver um problema bem fácil, de forma bem fácil. Eu só mudei um pouquinho ali a estrutura de como fazer o download do arquivo, né, e deu certo. Diferente daquele programa que eu mostrei um pouco depois, né, que foi o meu primeiro programa mais sério, que era todo procedural, linha a linha, né, que é horrível de dar manutenção. Dá muito problema também. Vamos voltar nele aqui, para a gente estender um pouquinho mais esse papo, que eu acho interessante. Aqui tem várias variáveis que são listas que a gente ainda vai ver, né? E tendo um programa 100% procedural, eu posso ter problema com nomes de variáveis. Às vezes, lá na frente, se esse programa for crescer mais e mais, eu posso querer usar uma variável que já tem um nome dela definido antes, né, e dá conflito de variáveis, né? Enfim, é horrível. Não façam programa 100% procedural. Assim, depende, né? Às vezes, só um programinha assim procedural vai resolver, mas um programa dividido em funções, a gente ganha muito. E, de novo, né, esse é um dos motivos de eu já ter começado a falar de funções no curso, diferente lá dos tópicos lá do site, né, eu só fui falar de funções depois, de falar de listas, de tuplas, de condicionais. Mas aqui eu achei importante a gente começar já falando sobre funções. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que o chat tenha sido tranquilo, não tenha sido muito denso. Eu, pelo menos, quando eu vi parte desses assuntos no começo, eu me confundia bastante. E às vezes é o que falta quando a gente faz um curso de programação. Às vezes, quem está ali repassando conhecimento já está com aquilo bem consolidado na cabeça e não lembra quando teve dificuldade com esses assuntos e como está um pouquinho fresco na minha memória. As minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive com esses assuntos, né? Eu tento repassar para vocês de uma forma que eu gostaria de ter visto mais cedo, né? Quando eu comecei. Então era isso. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, o que eu tinha para repassar hoje era isso. E na sexta tem curso de Django, né? O D4 de Django, para quem está acompanhando. A gente vai continuar mexendo no banco de dados lá, né? Vai fazer várias operações no banco. Aí isso a gente vai ver na sexta-feira. Valeu aí, Denise, que está acompanhado. Espero que o feijão não tenha queimado. Valeu aí para quem ficou até o final. Para quem não ficou até o final, valeu também. Para quem ainda vai assistir, valeu por estarem assistindo. Feijão tá safe. Tá safe. Valeu aí, Cleber, boa noite. Espero que tenha sido claro o chat. E tem os exercícios aí para vocês fazerem, não são exercícios complicados. Talvez seja um pouco complicado desenhar o joguinho da velha ali, né? Mas é um exercício legal. Quem for resolvendo pode postar lá no site, né? Ou criar um tópico para isso, ou sei lá, usar o tópico mesmo do chat. Tem o tópicozinho do chat de hoje, né? Vocês podem, sei lá, postar os tópicos, os exercícios de vocês lá. Nesse tópicozinho aqui, o D4, curso básico de programação com Python. Podem postar aqui a solução do exercício, né? E para quem não sabe, na área de programação a gente pode postar códigos usando essa ferramentazinha aqui de ponto e vírgula. Tá aqui, inserir código de exemplo. Aí clica aqui em Python e, sei lá, print, hello, dá o ok aqui. Ele mostra o códigozinho bonitinho aqui na tela. Essa ferramenta tem uns bugs, né? Se eu printar aqui, provavelmente não mostrou, mas às vezes mostra uma interrogaçãozinha que fica aqui no final. Às vezes o código é postado dessa forma aqui, com interrogação. Gustavo nunca conseguiu resolver isso aqui. Eu também não faço ideia o que que é isso. Mas vocês podem usar essa ferramentazinha para publicar os códigos dos exercícios de vocês. Beleza? Valeu aí, Wagner. Obrigado também por ter acompanhado. Boa noite. E fica aí os exercícios para vocês. Eu acho que eu vou comentar lá no tópico também. Vou colocar lá também para o pessoal ver. E tentem fazer, é importante praticar a programação. A gente só aprende praticando. Então, tentem fazer esses exercícios aí, publicar, a gente comenta, né, lá no site e tal. Então, tentem fazer. Valeu de novo, boa noite. Não vou mais tomar o tempo de vocês, já estourei 20 minutos. Então, até a próxima. Valeu e até mais.